agenciadepodcast.com.br.
Conta essa história aí, brother.
Vikings versus muçulmanos.
Vamos lá.
Nico, você é viking ou você é muçulmano?
Certamente eu sou muçulmano. Eu lutaria contra os vikings nessa.
Você lutaria contra os vikings?
Por quê? Eu não sei. Eu acho que os vikings me lembram dono de barbearia, sabe? É, eu não gosto. Os vikings, eu acho que eles supervalorizam muito a bebida, sabe? E os muçulmanos, eu não sei muito sobre eles, mas...
Entendi.
Acredito que são super queridos.
Nunca cometeram nada de mal pra ninguém,
ah,
verdade.
Ah, quem não fez, né? Cara, eu não sei se você sabe, mas até o homem branco europeu já fez absurdos.
Olha aí, cara. Ó, olha essa afirmação aí.
É polêmico, polêmico.
Ah, menino, mas enfim, né, cara? Esse episódio, cara, eu quero narrar um pequeno fato, um momento na história onde o bonde dos vikings, assim que eles se auto-intitulavam, os muçulmaninhos, assim que eles também se auto-intitulavam, né, eram duas quase facções criminosas aqui no Rio de Janeiro, lutando até a morte ensandecidas por uma boca de fumo.
Eu preciso entender um pouquinho melhor dos vikings, assim.
Tá.
Eu sei que eles são nórdicos, né? São
meio
europeus. Mas me explica, eles eram a galera de um país? Eles eram uns caras que andavam no mar? Tipo, o que que são? Se tu procurar a definição, o que que são os vikings?
Então, cara, essa discussão é muito interessante, me amarro. Porque viking, ele pode significar somente um cara que navega, ligado?
Ah.
Viking, sério, viking tem milhões de definições. Ninguém sabe exatamente da onde que vem o nome viking. Pra você ter uma noção, tem 5 hipóteses que hoje a galera trabalha. E eu trouxe elas aqui porque eu sabia que você ia duvidar.
Ah.
Olha só, a primeira hipótese da palavra viking é que pode ser uma variação da palavra vik, que é uma pessoa que mora em Viken, que é uma região na Noruega. Não sei se você tá ligado, mas a Escandinava são aqueles países nórdicos lá onde é muito bom de morar, tá ligado?
Uhum.
Então tem a Suécia, a Escandinava, a Escandinava é a Noruega. Esses países ali, eles são todos, ficam todos na Escandinava.
Uhum.
Países escandinavos, né, que a gente chama. E aí, né, cara, então talvez os vikings sejam só moradores de Viken. Outras pessoas acreditam, segundo a hipótese, é que vik, na verdade, eram as pessoas que colocavam os navios nas baías. Se você colocava lá, você era um vik. Aí, o viking foi uma variação disso, mas não tá confirmado nada.
Tá.
Tem a terceira hipótese, que é a palavra vikja, que significa virar. Ou seja, quando um remador, ele trocava de turno nas embarcações, na hora que ele mudava, um embarcador saía e outro entrava, era o vikja que tava rolando. Tipo, trocando o serão. Trocou o serão ali no vikja, talvez dizem que daí que vem o viking.
Tá.
Outra hipótese, a quarta hipótese, é que é sobre vikingr. É uma palavra usada pelos nórdicos para designar marinheiro que cometia crime. Tipo, marinheiro pirata.
Tá.
Os viking. Pois é. E a última é que tem gente que acha que tem a ver com a palavra wissing, que significa, tipo, troca. Então, se você chegava lá no porto pra realizar comércio, você seja talvez um viking. Então, talvez nunca tenha existido o bonde dos vikings mesmo. E eles podem, talvez, nunca se auto-intitularem assim.
Tá tudo errado. É, a gente só pode considerar a primeira,
tá,
que eu gostei, e a quarta, que eu gostei.
Do marinheiro que cometia crime.
É, o piratinha. Eu gostei. As outras eu achei sem graça. Então, não são historicamente precisas.
Entendi. É importante lembrar o ouvinte que a gente descobriu, né, uma coisa nossa aqui, que quanto mais legal, o mais verossímil é o fato, né, Nico?
Exatamente. Isso aí, enfim, com o tempo a verdade vai prevalecer, né?
Exatamente. Mas enfim, e a questão é justamente essa. O viking, cara, a gente não tem registro sobre eles, deles mesmos, tá ligado? O viking não tinha escrita. Então, só por conta disso, né, como é que a gente sabe deles, né? Como é que a gente sabe dos vikings e tal? É porque a gente só vai descobrir sobre os vikings quando galera de 300 anos depois, no século 13, século 14, a galera começar a contar as lendas oralmente, entendeu? Não, existia Ragnar, não sei quem. Aí a galera, ah, então tinha um povo viking, pode crer. Então pode ser um lance que, tipo, era só uns pirata mesmo.
Pô, meu, fez falta a escrita, né?
Fez falta, cara.
Porra, deve ter tanta coisa louca que a gente não sabe. Sabe que os pau no cu não escreviam, né, meu? São os filha da puta.
Cara, a definição mais conservadora, posso assim dizer, de história é justamente o que aconteceu depois da escrita ter sido inventada, de tão importante.
Tem muita gente que não concorda com isso, né?
Não, pior que não, muita gente não concorda, é uma visão um pouco positivista mesmo, assim. Eu entendo o valor da questão de história, porque, pô, se tá escrito lá, nós éramos verdes.
Uhum.
Então, isso tá muito mais claro a mensagem do que se tiver um boneco verde ali, entendeu?
Uhum.
Às vezes um boneco verde significava, sei lá, acabou a tinta, tá ligado? Sim. A tinta normal, os caras pegaram uma verde. Então a gente tem pouca informação, é muito mais abstrato. Agora, quando tá escrito, a mensagem é muito mais objetiva. E história é pegar a realidade e tentar objetivá-la um pouco, né? Tentar torná-la um pouco palpável. Pegar o fato histórico e transformá-lo em uma narrativa ali também.
Louco.
Pois é, muito bem, menino Nico. Que bom que a gente já sabe qual é a origem da palavra Vic, né? Nosso podcast descobriu aqui ao vivo, você ouvinte acompanhou qual que é o significado. Mas enfim, cara, o lance é esse, né? Os vikings, muita gente não sabe, eles existiram, né, nesses contos entre o século 8, ou seja, 700 e vral, até o século 12, ou seja, 1300 e vral. E os muçulmanos, meninos, você sabe o quê? O que você sabe dos muçulmanos? Tem alguma informação?
Nada. Muito pouco. Tu já me falou, já tentou me explicar algumas vezes os muçulmanos. Uhum. Mas eu, todas as vezes eu, minha atenção voa, Vitor. Então o muçulmano não me interessa muito. A verdade é que eu me concentro, eu tento pensar, não, vou dessa vez, vou prestar atenção pra saber o que é muçulmano. Mas eu sei que é assim, ó, tu começa a falar assim, era tudo a mesma coisa, religião, é tudo meio parecido, os cristãos são meio parecidos com tal cara. E aí, quando tu já tá falando isso, eu já tô tipo, pô, como é que será que é feito o arroz, a coleta do arroz? Porque esses dias eu vi o arroz, eu sempre vi arroz, mas nunca, eu não sei como é que ele é coletado, a colheitadeira tira, com umas plantinhas muito estranhas. E aí minha cabeça vai pra isso. Tipo, automaticamente.
Entendi, Nico. Então eu vou tentar dar uma sintetizada, tá bom, sobre os muçulmanos, porque tá faltando um remedinho aí, né? Esse é o motivo de eu ter que sintetizar. Mas não tem problema. O negócio é o seguinte, muçulmano é quando um brother chamado Maomé, ele falou, carai, pode crer, hein? Eu sou o profeta aqui boladão e o anjo Gabriel me deu aqui o Alcorão, umas mensagens, que é o Alcorão, tipo a Bíblia deles, tá ligado? E aí ele desceu lá pra cidade de Meca, chegou na cidade de Meca, lá na Península Arábica, né? Chegou, qual é, molecada, então, tá ligado? Esses deuses aí, que vocês acreditam em vários deuses, pá, fulano, pã. Então, tudo caô. Bagulho é Alá. Aí geral, cara. Então a galera começou a acreditar nele. Ah, como é que é? Aí o Maomé começou a divulgar, vagabundo começou a falar, putz, total, concordo. Ele, a galera foi gostando, ele gostando dele. E aí ele foi expandindo o seu império, né? O Maomé, ele vai encontrar, segundo a mitologia muçulmana, claro, o arcanjo Gabriel em 610 depois de Cristo, no ano 610, e em 632 ele falece, ele morre, e depois que ele morre, a gente teve, né, a continuação da expansão do Império Muçulmano. O Império Muçulmano, ele se expandiu muito, 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 até que ele chegou em dois, como é que eu posso dizer, dois frontes, que eu já falei pra você no episódio, mas talvez a sua atenção foi pra produção do arroz, né? Que é uma coisa super importante aí pra galera. Mas os dois frontes que nós tivemos, foi um fronte na Península Ibérica, né? A Espanha e Portugal foi praticamente toda controlada pelos muçulmanos durante muitos séculos. E a outra foi no Império Bizantino, onde hoje é o Império Turco Otomano. Aliás, hoje não, hoje é Turquia, mas depois virou o Império Turco Otomano. E aí o que acontece? Esses dois frontes ficaram até ali e pararam, não conseguiram mais se expandir. O que acontece, menino? O que acontece que vai ser na Península Ibérica que os muçulmanos, atacando ali por baixo, dominando e tentando avançar mais. Os muçulmanos queriam a Europa toda, tá? Os muçulmanos não tinham limite. E os vikings, sejam lá quem eles foram, a gente não sabe exatamente quem eles foram, mas eles gostavam muito do saque, né? Uma coisa gostosa, um rolê maravilhoso aí.
Quem não gosta, né, Vitinho? Quem não gosta?
É verdade, cara. Um saquezinho numa cidade do interior de Minas. Nossa, se juntar 13 amigos, bem forte. E aí, meu amigo, é um festival. Que coisa gostosa.
É bom demais, saquear toda uma cidade, né? Deve ser louco, né, cara?
Isso,
tu chega uma galera e pega, e basicamente pega as coisas pra ti, assim.
Isso, mas isso rolou, tá ligado? Tipo, o cangaço é isso também, né? Os cangaceiros chegavam numa cidade, e aí variava bastante as histórias. Alguns cangaceiros eram mais maneiro, chegavam lá e roubavam só dos ricos e davam pros pobres, e outros roubavam do pobre e do rico, de todo mundo, tá ligado? Então eles invadiam, mexiam louco mesmo.
O cangaceiro é o viking da terra?
Parece, né, cara? Porque não tinham lá uma organização muito, como é que eu posso dizer, hierarquizada, assim como os vikings e e os cangaceiros. E os cangaceiros, eles andavam saqueando, assim como os vikings. A estratégia viking era justamente... Eles tinham os barquinhos pequenininhos, os dracares. Os barcos deles eram os barcos mais finos e tal, e bem ágeis. E aí eles chegavam no lugar do nada, metia porrada em todo mundo do nada, roubava tudo e ia embora, tá ligado? Era essa o modus operandi dos vikings, era esse. Bem parecido com os cangaceiros também, tá ligado? Que era você chegar no lugar, você sempre prezando a velocidade, não enrolar muito tempo. E aí, né, ser nômade, né? Já sair dali pra outro lugar e ficar viajando o mundo todo. Os vikings, cara, a gente até falou naquele episódio, alguém chegou antes na América, a gente fez esse episódio, que os vikings chegaram aqui na América antes. Hoje em dia a gente tem consenso praticamente na história. Tem um ou outro que não concorda, mas a gente tem assentamentos no Canadá que são assentamentos vikings. Então chegaram aqui no século XII, século XI, tá ligado? Bem antes dos portugueses.
Não tinha muita coisa pra saquear, eles foram embora, não acharam tão empolgante. Isso.
Ou eles ficaram e se misturaram, né, cara? A gente também não sabe, né? Tem muita possibilidade, porque, tipo assim, hoje a gente olha uma pessoa aqui na América com uma descendente escandinava, né? Você fala, tem um traço escandinavo, um traço meio, sei lá, veio da Suécia, da Noruega. Você pode pensar, depois da colonização norte-americana dos Estados Unidos, né? Alguém foi pra lá, né? Ou, sei lá, depois da colonização do Cristóvão Colombo ou do Pedro Álvares Cabral, a galera foi pra lá. Mas talvez não. Talvez essa galera seja descendente de uma galera lá do século XIII, da invasão viking. E a gente não sabe. É louco demais você
pensar nisso. Não dá ideia, Vitinho. Sério.
Por que eu não tô dando ideia?
A galera vai ficar achando que vai ter eu sou descendente viking. Vai ter. Não dá oportunidade. Não pode deixar os animais crescer.
Os ouvintes de Osasco estão loucos agora. Essa galera aí, essa galera demais.
O professor de história falou que Osasco é viking. Ah, feioso. Fecha a barbearia, monstro.
Ai, meu Deus. Muito bem, Menino. E aí o esquema é esse, né, cara? A gente tem os muçulmanos invadindo a Península Ibérica e os vikings invadindo tudo. Até a mãe invadindo a América, tá ligado? De tanto que eles estavam invadindo tudo. Com os navios super velozes. Eles tinham uma estratégia muito maneira, inclusive. Não sei se você tá ligado, mas o navio viking, esse Drakkari, ele tem um monte de escudo, mas muito escudo. Você já viu do ladinho, redondinho, tá ligado?
Não, nunca vi.
Ah, tem umas fotos aí que você vê que e hoje em dia tem os navios, né? Você consegue achar ainda. Tem navio viking inteiro ainda. E aí a galera sempre questionou, né? Por que que eles faziam isso? E a hipótese mais provável é que eles queriam fingir que tem um número muito maior de gente do que realmente tem ali, tá ligado? Tipo, tinha 40 escudos, mas só tinha 10 pessoas dentro do navio. Só que, pô, o inimigo quando via 40 escudos, ele falava, pô, tem 40 brother no mínimo ali. Então os caras eram inteligentes pra caralho também. É o medo, né? Ganhando grito, tá ligado? Ganhando grito quando a bola vem, você grita, aí você rouba a bola.
Eu sou o que pede, eu não sei. Mas eu entendo medo.
De medo eu entendo. Muito bem, e aí é isso, né, galera? O que vai acontecer? Onde vai ter essa porrada maravilhosa, que vai ser a porrada de vikings versus muçulmanos? E eu quero que você agora, ouvinte, e você, Níquel, que você já dê o seu chute. Aposta em quem você aposta. Quem é que vai vencer?
Mais certo que os muçulmanos, mas fácil.
Você acha que vai ser, tipo, 4-0 muçulmano?
Eu acho que vai ser 3-2. Mas, assim, vai ser 3-2. O primeiro tempo vai acabar 2-1. Aí vai ser 3-1, gol de escanteio e 3-2. Gol de pênalti, o último.
O Vicky vai lá dentro do gol pegar a bola pra tentar dar tempo, é isso?
Ah, porra, cara. Eu gosto de jogo de futebol quando dá briga.
Como assim dá briga?
Quando dá briga, o cara chuta, aí o cara vai pegar a bola e o outro briga.
É o outro bicudo. Ele,
que... isso sempre acontece. O outro não quer deixar o cara pegar a bola e correr.
Aí ele levanta a mão, fiz nada aqui. Levanta a mão assim, hipócrita pra caramba.
Cara, sempre acontece jogo.
Sempre mesmo. Ah, todo jogo de futebol é a mesma coisa, cara. O juiz roubou pro seu time. Né? Aliás, contra o seu time.
Cara, mas eu acho que os muçulmanos deram um pau. Mas meu palpite é único e exclusivamente que os muçulmanos estão aí pra contar a história. É só por isso que eu acho.
Tem um ponto, né? Se a história tá sendo contada por eles, né? O lance é o seguinte. A gente, pra começar esse grande conflito aí épico entre os vikings e os meninos muçulmanos, começa na invasão nórdica de uma regiãozinha chamada Al-Andalus. Al-Andalus era como os muçulmanos chamavam a Península Ibérica. Península Ibérica é a regiãozinha ali da Europa, né? Onde fica Espanha e Portugal. Basicamente ali, aquele biquinho ali da Europa. Aquele biquinho da Europa De acordo com as crônicas árabes de Hus, Majus, ou... os nomes são muito difíceis. Al-Ladana, que é uma galera aí de várias galera diferente, muçulmana. Os invasores nórdicos, eles foram liderados por um cara chamado Hastain e outro chamado Bjorn Flancos. E aí, o Bjorn Flancos, ele chegou em 844. Então foi muito antes. Assim que os vikings chegaram na história, eles falaram, vou pegar a Península Ibérica pra mim. E aí, o que aconteceu? Eles desceram pra França, porque a França, ele já tinha um caminho garantido, já tinha roubado tudo ali. A Europa inteira apanhava pros vikings nessa época, eles morriam de medo dos vikings. Aí eles subiram da França, mar Mediterrâneo, começaram subindo, saqueando todo mundo pelo caminho, papapã. E aí, chegaram até a Espanha. Muita gente não sabe, Nick, mas a Espanha e Portugal... Durante muito tempo, por isso Ibérica inteira, né? Durante muito tempo ficaram, né? Esses dois países ficaram nas mãos dos muçulmanos. Tipo, muito tempo. Pra você ter uma noção, a Península Ibérica só vai ser completamente liberta dos muçulmanos em 1492, cara.
Ah.
Ficou muito tempo. E eles, se eu não me engano, foi século 8 ou século 7. Século 7 ou 8 que eles chegaram na Península Ibérica. Então eles ficaram ali por, sei lá, mano, quantos anos? 700 anos? Não sei matemática.
3.400 anos, eu calculei
794 aqui. 1.032, velho. Muita coisa. E 20. Então é muito tempo aí que eles ficaram na Península Ibérica. E assim, né, cara? É muito louco você pensar que, tipo, Espanha e Portugal ficaram realmente muito tempo. São 700 anos, agora eu calculei aqui mais ou menos. Foram 700 anos nas mãos dos muçulmanos, cara. Essa região aí. Muito mais tempo do que o que tá hoje em dia nas mãos dos cristãos. Nos cristãos tem nem 600.
Eu queria conhecer uns muçulmanos, cara.
Então, né, cara, eu fiz um episódio no meu outro podcast sobre islamismo.
Só antes de continuar, islamismo não tem nada a ver com muçulmano.
Tem a ver, tem a ver. O seguidor do islamismo...
É o muçulmano.
É o muçulmano, isso.
Ah, tá. Eles têm umas paradas palha pra caralho também, né?
Não precisa dar um Google muito grande pra ver religião e vacilo, né, junto, né? Eu acho que é facinho de achar. Não, com certeza eles têm vários bagulho palha, assim como o cristão pra caralho, né, cara? Pô, pelo amor de Deus.
Sim, mas aí é que tá. Existe essa discussão, né?
Qual discussão?
Que se tu for seguir o cristianismo à risca, tu vai ser pau no cu pra caralho, né?
É, depende do que. Você tá falando, tipo, a Bíblia, do Antigo Testamento...
É, tem umas paradas no Antigo Testamento, tem algumas coisas do tipo... Tem alguns ensinamentos que não são tão legais pra hoje em dia, né?
Com certeza.
E então, na verdade, pra te ser um cara que a galera acha meio massa, assim, tu molda algumas coisas daqueles ensinamentos, tu tira lições dali, mas tu não segue a risca, né?
Sim, porque o argumento dessa galera é que aquilo ali não é literalzão, né?
Uhum.
Aquilo ali é, já é adaptado pra aquela realidade, então você tem que adaptar pra sua realidade, né? Esse que é o argumento da galera cristã.
E aí, no Islã, mesma coisa, talvez, vezes 1.3. Tá, é ruim mesmo, se tem as coisas, tá ruim. Tá, até é ruim.
O Antigo Testamento, a Bíblia e o Alcorão tem muita coisa em comum, muita coisa em comum. O Antigo Testamento, não é exatamente a mesma coisa, mas o Antigo Testamento praticamente tá ali, sabe? Tem uns livros de uns profetas e tal que não estão e tal, mas... Ou não estão na Bíblia, entendeu? Tem uma variaçãozinha, mas o grosso tá ali, é o mesmo, sabe?
Uhum.
Eu até expliquei já no episódio, mas resumindo, o judeu, ele tá lá no, esperando o Messias. Ele tá esperando o cara. E aí, pro cristão é Jesus, pro muçulmano é Maomé e pro judeu tá esperando até hoje, entendeu? É isso. Então são religiões parecidas. Tem a base ali, a grosso modo, claro. Claro que tem bastante variação, mas a grosso modo é a mesma coisa, cara. É a mesma origem.
Mas o argumento que uma galera faz, e aí não é necessariamente meu, mas que existe, é que se tu for um praticante de qualquer uma das duas, tu vai ser um filho da puta, mas se tu for do islamismo, tu ainda vai ser mais, assim. E se tu não for um praticante, tipo assim, se tu não pratica tudo que tá lá, na verdade tu não é um cristão, saca? Ou tu não segue o Islã. Então tem uma galera que argumenta pra isso. E tem um outro argumento que tem um pouco a ver com isso, mas que eu acho muito interessante, que é... Tu não precisa acreditar nas paradas, mas se tu viver como se tu acreditasse em alguma religião, tu provavelmente vai viver melhor.
Ah, são respostas, né, cara?
Acho louco.
Você acha que você viveria... Você, Nick,
vamos
supor. Você...
Mas você vive... Né? Cara diferenciado, né? O cara com os quilates lá em cima, né? Louca gabarito, tá?
Você acha que você seria mais feliz... Se você vivesse, seguisse qualquer coisa, tá ligado? Não precisa ser nem... Cara, nem sei se você precisa tratar como uma religião. Porque às vezes a ideologia, ela supre a mesma coisa que a religião. Ela te traz respostas, né? Então, você acha que a gente é mais triste por não ter resposta ou por não aceitar, né, respostas?
Ah, com certeza. Se eu pudesse escolher, eu seria religioso e seria judeu. Com certeza. As roupas mais legais. Judeu eu acho do caralho, velho. Eu acho do caralho. Eu adoro. Você
tem
criança.
Familiar judeu, não tem?
Não, cara, acho que não.
Ah, então eu confundi.
Não, não tem. É outro. Ô, tá fazendo podcast com outro? É isso?
Escondido, história pros Ramesh.
Aqui em São Paulo tem um bairro, Higienópolis, né? Que é um bairro que tem muito judeu lá. Em Porto Alegre também tem, acho que era o Bonfim. E, porra, velho, poucas coisas são mais fofas do que criança com roupa judaica tradicional.
Nico, com todo respeito, mas eu acho que o seu critério é criança, cara. Qualquer eu coisa de criança. Criança, qualquer coisa de criança você acha fofo.
Ah,
qualquer
é
coisa.
Fofo. É que criança é fofo, cara. Porra, eu adoro criança. Mas é que com o kiparzinho, cara. Ah! É judeuzinho, assim, é tão fofo, cara. Porra! Eu acho, assim... Criança, eu tava, cara, conversando com a minha irmã essa semana sobre isso. Que eu acho muito fofo criança, apesar de achar meio assustador, né? Mas a criança nipônica é muito fofo. Uhum. E eu nunca vi nipônicos judeus. Eu não sei se é uma parada que existe. Ponês judeu, o judeu ponês, não sei como é que se chama. Mas não sei se é um lance que rola assim, né? Deve ter algum, né?
Tem, com certeza.
Nunca vi.
Ah, cara, a galera que mudou de religião. Só que é uma questão étnica, né? Você tá numa região, a cultura ali. É claro que a globalização tá chegando e a gente tá...
Os globalistas, né?
Eu ia falar exatamente isso. Aí eu cortei, porque eu não vou meter as coisas da merda do cara.
Nossos políticos. Mas, ô Vitinho, e tu me perguntou, mas tu não respondeu. Tu obviamente não seguiria nada, porque tu vai falar porque nada existe, porque tu acha que tudo é uma distração pra te tirar do teu sofrimento, né, Vitinho? O cara é a dor, velho. O cara é a dor da existência.
O cara é a dor, é foda.
Não, o professor de dor. É o professor, o cara te ensina a sofrer. Dou aula de sofrimento existencial. 2.
Cara, eu acho que o grande paradoxo... Eu gosto dessa palavra. O grande paradoxo é que... A resposta, ela movimenta, entendeu? A dúvida, ela não te movimenta, mas ela dá uma... Como é que eu posso dizer? Uma polida na resposta, entendeu?
Não entendi porra nenhuma.
Tipo assim, cara, a resposta...
Tá.
Tipo assim, uma religião...
Tá.
Uma bandeira ideológica e... Não importa.
Tá.
Uma resposta, um caminho, te movimenta. E faz a gente chegar onde a gente tá agora, entendeu? As pessoas tinham que acreditar em um monte de coisas pra gente tá aqui. Um monte de gente que acreditou em um monte de coisa, fez um monte de coisa pra gente tá aqui agora. Mexendo com tecnologia, tá discutindo. A dúvida, a gente só pode ter a dúvida porque pessoas tiveram certeza, entendeu? O complexo que é isso, o paradoxo que é da parada. Tipo, se a gente não tivesse desenvolvido a ciência, pensamento crítico, né? No nosso caso, né? Que mais vai influenciar a gente é o iluminismo, né? Se a gente tivesse chegado nesse ponto... E começar a questionar, né? Usar a razão e tal. Muitas pessoas tiveram que construir um meio, construir bases sociais e, às vezes, não só sociais, como tecnológicas e tudo, pra gente começar a questionar as coisas, entendeu? Se a gente questionasse desde o início, a gente não teria nada. A gente não faria nada. A gente nem teria como construir perguntas melhores. Você tá entendendo como é que é paradoxal pra caralho? E aí, eu acho que a resposta ela tem um valor maravilhoso, mas eu acho que não tem como controlar muito bem essas paradas, tá ligado? Eu sou muito mais contra uma galera que nega a realidade só pra poder encontrar a resposta. Isso eu acho ruim de fato. Agora, pessoas que acreditam na resposta, eu não acho que seja ruim. Tipo assim, a pessoa que tem medo de ler sobre ateísmo, porque ela tem medo de se tornar ateia. Ah, eu tenho medo de virar uma pessoa ateia. Isso eu acho escroto. Na moral mesmo, porque eu acho que tem que encarar a parada, que senão você tá só sendo covarde. É só covardia, mais nada. Agora, a pessoa que lê mesmo o bagulho, fala, não, é isso mesmo. Não, o bagulho é Jesus. Foda-se. Eu acho maneiro. Eu não tenho nada contra. Eu acho irado. Porque eu acho que a pessoa, ela tá seguindo aquilo que ela verdadeiramente acredita. Agora, como que você consegue definir se você tá mentindo pra si mesmo ou você tá genuinamente acreditando naquilo? É foda, né?
Profundo, hein, Vitor? Tu é assim sempre?
Eu sou sempre assim, cara. É horrível. Tô brincando, tô de boa.
Ah, é assim porque tu não tá indo na igreja.
Já fui muito, cara. Já fui muito.
Ah, mesmo. Mas não foi direito. Não foi direito.
Foi duvidando. Isso que me quebra, né, cara? Que o bagulho de igreja. E que é isso que foi o meu maior. Como é que eu posso dizer? O que mais me criou um asco com a religião, que é justamente a impossibilidade da dúvida, né? Tipo, você tem que ter fé. Tipo assim, é justamente a parada, tá ligado? Tipo assim, se você não tiver fé, você vai pro inferno, fudeu, tá ligado? O bagulho que mais você tem que ter, o bagulho que eu mais discordo, que é a fé. Eu acho que acreditar porque sim é um argumento bosta, né? Para e pensa. É um péssimo argumento pra convencer. Confia. É isso, tá ligado? É basicamente isso. A religião é isso, então eu acho meio zoado. Mas a galera que acredita, né? Enfim, quem sou eu aí? Nesse mundão de Deus aí, né, Nico? Quem sou eu aí pra tentar ensinar alguém como acreditar no que acreditar? Sou apenas mais um professor mal pago, porque...
Pelos nossos políticos. Eles não dá pra... Neles não dá pra acreditar. Corruptos. E a religião é xingar político.
Cara, um amigo meu me lembrou, cara, quando o Lula tava pra ser preso, a galera chamava ele de Lularápio, né, cara? É muito engraçado.
Lularápio, eu não sabia, não lembrava disso, cara. Ah,
Lularápio, cara, que coisa engraçada.
Ah, é bom demais.
Mas enfim, voltando a falar de vikings versus muçulmanos.
E os vikings?
Pois é, como eu tava falando com vocês, os vikings invadiram a Península Ibérica, né, que os muçulmanos já estavam dominando a região, né, que eles chamavam de Al-Andalus. E aí os muçulmanos estavam lá, então os vikings atacaram. Olha aí, o First Blood para os vikings, eles começaram a dar socão, eles começaram a atacar ali. Diz a lenda que eles estavam atacando a região ali mais próxima da Espanha, mas a região mais pro leste.
Ali é bom, tem umas praias, não tem? Deve ter.
Ah, tem o queijo Minas ali, meu irmão, que é foda. Sempre um queijo Minas. É, e aí, a região mais leste era a região cristã, entendeu? E aí, naquela região cristã, diz a lenda que um bispo orou pra Deus enviar uma tempestade e afundar os navios tudo. E aí é maneiro imaginar o viking, um viking não, tipo um bispo usando o poder de natureza, botou ali todos os navios no furo do mar, e aí os nossos queridos vikings foram forçados a arrumar para Lisboa, que era onde já estava nas mãos dos muçulmanos. Então os vikings atacaram Lisboa, ocuparam a cidade por 13 dias.
Quando tu diz, assim, os vikings, tu tem uma ideia de número, assim? Tu faz ideia se era 50 vikings?
Não, com certeza passava de milhar, porque a gente tem os números de presos. Presos e mortos, assim. Só que, assim, é uma fonte. Isso é importante, tá, galera? Esse acontecimento, a única fonte que nós temos é uma fonte de um cara muçulmano sobre o acontecido.
Só tem a... É uma guerra entre os dois. Tem a fonte só de um lado.
O outro não escreve, pô! Porra, o que eu vou fazer, cara?
Ah, não escreve. Tu que não foi atrás dos escritos vikings. Ô, meu, era só tu ter ido aqui no Brasil, que tem vários descendentes de vikings.
Chegar em Osasco e bater na porta de qualquer um, que eles vão saber tudo lá.
Ah, qualquer manual de história viking, original da época, tem essa história. Tá, mas vai, segue aí. Segue aí, eu quero saber. Eu já sei que os vikings tomaram uma ruim.
Calma. Ó, os vikings atacaram durante 13 dias, ocuparam Lisboa. O primeiro ataque aí, né, como eu falei, foi dos vikings contra os muçulmanos, o First
Blood. Com espadinha, né? Nessa época, espadinha.
Machadinho dos vikings, principalmente, não só, mas principalmente, e as cimitarras lá dos muçulmanos, aquelas espadas um pouquinho curvadas.
Ah, assim, acho o estilo aqui, acho bem estilosa.
Estilo pra caralho aqui.
Sabe, eu não faço a mínima ideia do porquê do design, assim. Será que não é uma escolha estética, né, imagina?
Não, cara, com certeza é um lance de acordo com a técnica, né, que eles usam a espada e tal, e de repente deve ser bom pra abrir uns cocos, né.
Fatiar abóbora de pescoço também, muito bom.
Ai, mas enfim, né, cara? O que vai acontecer? O cara atacou, pum, meteu a porrada lá, Lisboa dominada. O cara, que era meio que o prefeito, que não é prefeito, né, Lu? No caso dos muçulmanos, o termo é Al-Qaide. Chegou, ou Al-Qaide, eu não sei como é que pronuncia. Chegou o Al-Qaide de Lisboa, que é um cara chamado... Os nomes são bem difíceis pra nós ocidentais, né? Que é o Wabala Ibn Hazmer. Que é o nome do brother lá. Quem, pô? Mandei benzão, cara.
Ah, não, eu tô impressionadíssimo. O cara é um muçulmano.
E aí, né, cara? Esse cara chegou e falou com o emir. O emir é como se fosse o governador. Eu tô tentando traduzir, né? Como o governador da porra toda. O governador ali da Ibéria.
Corrupto.
Você é governador.
Era corrupto. Devia estar preso.
O emir, que era o governador, é um cara chamado Abdul Rahman II. Ele tava lá, e aí ele começou a falar, putz, pelo amor de Deus, envia o reforço aí. O prefeito pediu, né? E aí o cara falou, são uns escandinavos aí qualquer, tá ligado? E aí uma coisa interessante, cara, é que alguns anos antes, a gente teve um muçulmano encontrando os vikings. Um cara chamado Ahmad ibn Fadlan. Mandei muito de novo, cara, tô tirando onda aqui com os nomes. Eu tô muito feliz.
Que inventando também, né? Inventando pra caralho. Caralho.
Eu tô falando ao contrário com os objetos que eu vejo aqui.
É, né? Ele era irmão do Hamad Asnimlova. É do Karim Amnalere. Toda a família tava lá.
Que merda. Mas enfim, esse cara que eu falei, o Amar de Emily Fallon, ele...
Andou rapidão agora. Ah, habilidoso.
Ele encontrou com o Vikings, né? E aí ele anotou, né? E ele falou que a etnia, né? O fenótipo, na verdade, Viking, ele falou que é a beleza mais linda que ele já viu. E assim, né, Nico? Você tem que admitir que o Viking, ele... O escandinavo, né? Um povo bonito. É, povo escandinavo. Bem. Um beijo pra nação escandinava. Ouvinte do Charlie Brother, tá bom? Tem muitos lá.
Vitor, que... a gente tem... Assim, é mínimo, mas a gente tem um compromisso com a verdade.
O que que foi?
Tu acha que tem os ouvintes lindos escutando mesmo esse podcast? De verdade, a gente...
Os únicos e os suecos feios estão ouvindo a gente agora.
Eu acho que... alguém, quem se identificou com a hashtag sueco feio, por favor, manda pro @historiaprosbrother uma foto sua. Que a gente vai comprovar que existe sueco feio.
Ah, obrigado, gente. Obrigado.
Pior que a hashtag Ugly Nation. Dos nossos feiosos, tá subindo. A galera tá se dando conta, tá?
Eu não consigo entender como é que isso tá rolando, cara.
É que nossos ouvintes sabem das limitações deles. Eles são... Isso não quer dizer do caráter deles, mas não é... Não, não é... Né? Eu tenho uma festa, assim, né? A galera não vai mais falar. Eu falo um monte com... Não chega um monte de desconhecido nos nossos ouvintes e nas nossas ouvintes, né? Eles ficam mais no canto da festa, né? Toma certo. Vai cedo embora, sozinho mesmo.
Não, deixa que eu chamo o Uber, deixa que eu chamo o Uber.
É, não precisa achar Uber com ninguém, porque eles vão sozinhos, sempre embora. Não, eles têm a limitação deles, falando sério. Nossos ouvintes são feios, cara. A gente tem que falar isso, meu. Eu gosto quando tem os caras que dizem, não sou feio. Aí é bom demais.
Sempre rola. Não, eu não sou, não.
Não sou feio.
Fica bolado, né? Calma, gente, calma.
E aí eu sei que eu não posso. Eu sei que tem brincadeiras, tem momentos que eu não posso passar os limites, mas dá vontade, né? Dá vontade. Dá os print e manda. Ah, tá. Eu já pensei, ah, tá. Então sai desse perfil aí que não é teu. Porque, pelo amor de Deus, né? Tem que processar o pai e a mãe, né? Porra.
Caralho, que merda.
É da indenização. Até ganha na justiça, eu acho. Cara. Ganha na justiça.
Muito bem, né? Obrigado aí por esse momento. Ouvintes feios, né? Todo episódio tem um momento ouvinte feio, que a gente, né, já é uma tradição aqui no Story Brother. Mas enfim, né, cara? Quando esse brother, ele conheceu lá os vikings, esse brother muçulmano, ele falou que, são bonitos, mas ele falou que nunca presenciou povo tão nojento e mundano em toda a sua vida. Ele falou
mundano
que
eles... é que vai beber, putaria, isso aí, né?
Isso, que se preocupa apenas com os prazeres do mundo, né, Nick? A coisa do sexo, que é coisa da comida, da bebida, do pó.
São transantes.
Isso, exatamente. Só que ele falou que, tipo, eles faziam sacrifício humano, uns incestos, zoofilia. Tudo de ruim, cara. Os vikings eram tudo nojento.
Ah, é do game.
Quando o Grêmio ganha, né, cara? Rola tudo.
Não, mas eles zoofilia... Eu não sabia que era uma parada dos vikings, Eles viviam no mar, comiam peixe? Como é que é?
Não, eles viviam em terra, só que eles navegavam bastante, assim que eles saqueavam a galera. Chegava de barquinho, só que, né, o limite não existia, né, cara? É uma coisa interessante mesmo, você parar pra pensar. Tipo, as religiões politeístas, elas não tinham muitas limitações, como é que eu posso dizer... éticas e morais tão grandes quanto as religiões monoteístas. Que eu já falei com você, né, sobre essa diferença quase filosófica sobre os dois tipos de religião aí, né? Enquanto a religião monoteísta, ela é uma religião que fala de tudo. Isso é muito doido. Isso é uma parada até difícil de você mensurar. Tipo, Deus, o Deus monoteísta, pode ser cristão, muçulmano, judeu, ele é tudo. Para pra pensar nisso, é tudo. Qualquer coisa, Deus fez.
Mas eu entendo esse conceito, tu acha...
O universo inteiro, Nico, tudo.
Sim, mas é só dar um nome pra tudo.
Tudo bem. Eu entendi que você tá falando a lógica da parada. Mas esse mesmo Deus, ele dá rolê, tá ligado? O cara que fez tudo, Nico, qualquer coisa do universo, pensa num planeta distante. Deus fez aquilo. Aquela, tá ligado? Aquelas escalas do tamanho do Sol pra aquelas estrelas gigantescas que deixam a gente com susto. Deus pegou uma canetinha e fez aquilo ali. Tem noção do entendeu? É muita coisa. Deus é muita coisa. O Deus monoteísta. Agora, o Deus politeístas, os deuses politeístas, não. Eles são brother, tá ligado? São super caras, são super brother. Eles são uns brother aí que, tipo, eu controlo os raios. Olha que coisa mais pé no chão,
que
né,
são
cara?
São mais ministro, né? Os deuses. Né?
Isso, é uma coisa... Aí quando fala de Deus, tipo, Deus tudo, 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 né? O Deus monoteísta, várias e várias religiões politeístas nem falam desse Deus, entendeu? E algumas que falam, elas tratam Deus como um cara que nem liga pra gente. Olha que coisa muito mais mundana, entendeu? Tipo, o Deus politeísta, o criador de tudo, das poucas religiões politeístas que falam que exista algo que conecta tudo, ele tá cagando pra nós.
Então também tô pra ele. Eu não gosto, eu acho relação unilateral uma coisa escrota e tóxica. Então, eu não apoio relacionamento tóxico. Entendi. Se ele não me quer, eu também não quero ele. É isso.
Tá aí, galera. Deus politeísta tá errado.
Não é errado. Ele siga o rumo dele, a nossa história acabou. Nossa história junto acabou. Foi muito bonito até aqui e acabou.
Cresceu muito com ele, né, Nico?
Vivemos momentos... Não é que deu errado, é que deu certo até aqui.
Essa é foda, né?
É do caralho, né? Quando acaba o relacionamento, deu certo até aqui. Não deu errado.
Meu Deus do céu, cara. Mas enfim, Nick, voltando nessa loucura desse episódio que já tá. Como eu falei, o prefeito chegou pro governador, né, nos termos apropriados, tô dando uma resumida aqui, pra ficar palpável pra todo mundo. Ele chegou e falou, os vikings estão metendo a porrada em nós. Durante 13 dias ele meteu a porrada lá em Lisboa, e depois que eles destruíram Lisboa, saquearam tudo, limparam Lisboa, moleque, assim, falou assim, não tem mais nada aqui pra roubar. Chegou nesse ponto, eles navegaram mais para o sul, e eles invadiram algumas cidades, invadiram a cidade de Cádiz, Medina Sidônia e outra cidade chamada Algeciras, tudo cidade muçulmana, mas que fica onde hoje é Portugal, Espanha. Aí beleza, os vikings estão lá saqueando todo mundo, pam, pam, pam. E aí eles vão em 25 de setembro de 844, vão ficar numa ilha, uma ilha chamada Isla Menor, é uma ilha cheia de pântano, porque é uma coisa que é a grande estratégia deles, né? Os barcos pequenos, é difícil da galera entrar. É uma estratégia meio que contrária à época. Enquanto os caras faziam navios gigantescos pra meter a porrada em todo mundo, os vikings falaram, faz o mínimo aqui, ó. Uma coisa mais minimalista aqui pra gente conseguir entrar nos pântanos, tá ligado? Um navio gigante não entra em pântano. Os caras são bravos, filho. tá, moleque, você tá claramente no zap. Esse moleque, Lago Zab, ele não Lago Zab. Diga, vamos lá, olha só, vai ter prova, vai ter prova. Abre o olho aí, olha só, vamos lá. Bate na cara, aguinha na cara, vamos lá. Dia 29 de setembro do ano 844, os muçulmanos começaram a tentar invadir a ilhazinha que estavam os vikings. Eles apanham de novo. 2-0 para os vikings. 2-0 para os vikings. Os vikings estão derrotando os muçulmanos freneticamente. E aí os vikings decidem atacar. Estão empolgados, né? Estão 2-0. Então dá para dar uma arriscada. Eles invadem a cidade de Sevilha, que é uma cidade gigantona na época. Só que aí quando eles invadem Sevilha, o prefeito, o Abalá Ibn Hazm, ele chega para o governador, que era o Abdul Rahman II, e falou, brother, pelo amor de Deus, você quer que ele destrua tudo? E aí o Abdul falou, putz, vamos lá então, né, agora vamos mobilizar as forças. Mandou uma galera lá pra ajudar o brother, né, pra ajudar esse cara. Quando ele começou a mandar essa galera, ele começou a juntar força de vários e vários prefeitos em volta, né, começou a juntar uma galerinha, e aí eles chegaram em Acharaf, que é uma colina perto de Sevilha, que é, né, a cidade que os vikings estão lá metendo a porrada em todo mundo. E aí porradaria começou pros dois lados, morria um, perdia outro, só que finalmente os muçulmanos, eles ganharam no dia de pode ser dois dias, a tradução pode estar errada. No dia 11 ou 17 de novembro, eles vencem e 500 a 1000 vikings foram mortos e 30 navios foram destruídos.
500 a 1000?
Isso, 500 a 1000. Na época era muita coisa, né? Bastante coisa. Comandantes vikings foram mortos e pelo menos 400 vikings foram capturados. Parabéns, vikingsada presa!
Eu não gosto dos vikings mais.
Não gosto? Por que você não gosta?
Qual porque eles são avacálicos do cara, velho.
Eles são avacalham.
Eles são como as grandes montadoras. Se aproveitam da nossa fragilidade e depois os abandonam, tirando nossos recursos, cara.
Entendi.
Eles são só os pau no cu, na real, né? A galera dá uma romantizada, mas são os pau no cu. Se bem que todo mundo era pau no cu, tem isso. Mas eles eram os pau no cu clássicos, assim, né?
Isso. Cara, você tá lá, os vikings invadem a sua casa, entendeu? Você não tem registro de vikings, os vikings foram invadidos por não sei quem. Não, os vikings invadiram os outros, tá ligado? E eles que faziam essas paradas.
Isso aí é problema emocional, na real, né? Eles queriam machucar antes pra não se sentir machucado, né?
Ah, você tá falando que é uma análise freudiana aqui. É que os vikings, eles têm que atacar porque eles estão na defensiva. como um cachorro encurralado, Níquel. É isso que você tá me falando?
Como uma pessoa extremamente agressiva. Qual é agressiva logo de cara, assim. Ela precisa se defender, essa forma de defesa dela. Ela tem medo de dar amor e não receber amor, entendeu?
Então ela já não dá, porque ela fala, pronto.
Que se eu, se eu sou viking, assim, eu chegar, ah, beleza, eu vou botar fogo e arrancar a cabeça de todo mundo, eu sei que é isso aí, esse é o jogo. Agora, se eu chegar na cidade, galera, o que, que vocês acham da gente fazer uma horta pra plantar morango orgânico? Vamos? E aí o cara falar, cara, eu acho morango orgânico muito idiota. Aí tu vai ficar magoadíssimo, magoadíssimo, e vai ter que arrancar a cabeça dele.
Entendi, entendi. Como qualquer pessoa magoada. Entendi.
É uma defesa. Então, na verdade, os vikings são vítimas do sistema opressor machista.
Entendi, do nada. Ganhou esse toma aí, a extra. Entendi. Deve estar misturado, né? Deve ter aí. Não. Deve ter, né? Deve ter aí no meio, né?
É porque o machismo destrói tudo.
Ai, meu Deus. Mas enfim, meu Deus, aconteceu isso, né, cara? Os vikings, eles dominaram Sevilha durante muito tempo, mas depois que os muçulmanos pegaram os vikings, eles penduraram em palmeiras todos os líderes para servir de aviso para as próximas incursões nórdicas. Olha aí, parabéns, muçulmanos aí, sempre democráticos, né? Diferente dos vikings aí.
Imagino eu que tá os vikings pendurados, eles apodrecem e estragam rápido, né? Pessoa pendurada, né?
Sim, com certeza.
Então, né, adianta muito que não vai vir os vikings, sei lá, mais viking logo na outra semana saltar. Imagino que foi talvez, agora digo, é porque os muçulmanos também se sentiam muito frágeis emocionalmente. E essa forma deles se mostrar forte pros outros é pra se mostrar forte pra si mesmo, na verdade.
Olha!
Isso aí é machismo. Todos os problemas são machismo, cara. Tu acha que eu tô errado, Vitor?
Não, eu acho que é mais provável, tá bom? Mais provável que seja uma atitude populista.
Ah!
Né? De o líder muçulmano tá falando pro povo muçulmano. Olha aí, ó, que eu fiz aí, ó, entendeu? Pro cara ter apoio popular ali, né? E não ter tretas. Olha, pô, aí a criança vê ali o viking morto, ele fala, caraca, o APM é muito bom, entendeu? Tipo isso.
Vou votar nele. É isso.
É também. De milícia não é criminoso, entendeu? Eu tinha que falar isso.
Vitinho, tu gosta de Cidade de Deus?
Gosto. Puta filme, cara.
Eu acho um filme muito foda, muito foda. Isso não tem nada a ver com o que a gente tá falando, mas tu falou de milícia. Milícia me lembrou criminalidade, que me lembrou Rio de Janeiro automaticamente. E aí eu, muito por acaso, cliquei numa produção nacional da Amazon Prime, que se chama Impuros, que o nome é horroroso, diga-se de passagem, e é uma série que tem aquele universo, sim, o Cidade de Deus, Rio de Janeiro, talvez depois, né, Cidade de Deus, anos 70, né, mas anos 90, assim, Rio de Janeiro.
Sim.
E Morro do Dendê e essas porra.
Sim.
E, cara, é muito legal, dá uma chance, uma hora dessas.
Vou dar uma chance, é a dica cultural do episódio, da batalha de vikings e muçulmanos, Impuros, é isso.
É, uma grande novela, mas é legal, é uma grande novela boa, que eu me divertir. E tem vários atores muito bons. Os atores nacionais, ótimos.
Você lembra de algum?
Tem um só que eu conheci, tipo, que era da Globo, saca?
Ah, entendi.
Que é aquele Gonçalves, não sei o que Gonçalves. Que é um ator, que eu acho que é um ator que uma vez ficou bebaço no avião e fez escândalo. Ah. Eu sei que isso é péssimo de lembrar dele, mas é só o que eu lembro. Mas os atores desconhecidos são... Ah, tem o Zé Pequeno também, né?
Que não, ah, também... é o clássico.
Que, né? O nome dele não é Zé Pequeno também, né? Mas tem... Cara, é bem bom. Vale a pena dar uma assistida lá, Impuros, Amazon Prime, é divertidíssimo, não machuca ninguém assistir, dá uma chance.
Tá bom, então, fica a dica aí, muito obrigado, Níquel, e pra gente terminar esse episódio, pras pessoas saberem, porque as pessoas estão ansiosas aqui pelo conhecimento, Níquel, não sei se você sabe, ouvinte agora tá se coçando, que tem uma condição, eu diria, que é não saber o final da história e se coça. Problema seríssimo aí que ataca muita gente e muita gente não sabe. É. Pensa que é coceira de micose.
Não toma banho, né? Não toma banho. O Vinte também não toma banho. O Vinte é sujo. O que acabou da história foi que os muçulmanos são campeão, basicamente.
Eles são campeões e aí eles falaram, beleza, a gente vai ter que dar uma modernizada aqui na marinha, né? Na modernização dos navios, vamos colocar aqui mais muros e tal. E aí os vikings tentaram mais duas vezes atacar. No ano 859 e depois em 966 e não conseguiram. Eles não conseguiram. E aí, meus amigos, os vikings foram se misturando. Você teve viking até o século XII, diz até o século XIII, mas depois disso, cara, você já não tinha mais a identidade viking. O que você tinha era o cristianismo já misturando, eram os próprios muçulmanos, tá bom? Muito viking, ele se converteu para o islamismo, tá ligado? Nessa mesma invasão aí, né? Uma galera tava lutando e foi embora. Aí foi lá pro meio do mato, conheceu uma mina, tá ligado? Várias vezes.
A mina estragou o cara, velho. A mina estragou o cara. O machismo atrapalhou. É a culpa do machismo. Mas eu não fazia ideia disso. Eu nunca tinha passado pela cabeça que, tipo, os vikings meio que se converteram ou saíram, ou, tipo, devolveram a carteirinha do clube e tal. Eu sempre achei que tinha, tipo assim, alguém tinha fudido com os caras, assim. A impressão que eu tenho é que toda a civilização, não civilização, mas o povo, sei lá, a galera fica uma crio muito grande, dominante pra caralho, e começa a se implodir por algum motivo estranho. Tipo, eu quero que um dia tu me explique por que que fudeu o Império Romano, que eram os caras xarope.
Tem
por que
muita
que fudeu
coisa.
O Império, os gregos, porque os gregos eram os caras xarope pra caralho também.
Sim. Né? Não na porrada, mas eles eram xarope.
Ah, mas eles eram, tinha uma, pô, eram respeitados.
Absurdo, sim.
Os egípcios lá também não eram uma galera...
Na porrada também não.
Ninguém é bom na porrada, tem que se fuder também.
Império Romano era muito bom na porrada, muito bom.
Tá, que tinha os Esparta lá, né?
Ué, o Império Romano, cara, Império Romano ficou quase 2000 anos de pé, tá ligado? Não Império, Roma, na verdade. Roma, no período monarquia, depois no período república, depois no período imperial, e juntando todo o período, são quase 2000 anos, cara.
Me dá 3 motivos principais porque o bagulho parou. Se tava vindo 2000 anos na tiriça xarope, tá, pá, Deus o like. Por que que não é? Por que que a gente não paga pau pra Roma hoje?
Tá, primeiro a gente paga, né? Os conceitos aí... No... Os conceitos aí que a gente usa, república, essas paradas todas aí, tudo vem de lá. Nossa própria língua, eu sou derivado do latim, né? E todas as coisas que... A cultura que... Por exemplo, hoje a gente fala de democracia. Democracia nasceu na Grécia. Mas chegou até a gente porque os romanos curtiram. Os romanos falaram, pô, democracia é maneiro, me dá essa porra. Tá ligado? A cultura romana é a cultura principal de longe do povo ocidental.
Tá.
Isso já é importante deixar claro. Mas eles caíram por diversos motivos. Primeiro, eles caíram porque estava tendo uma crise de escravos. Porque eles tinham a base da economia deles, era a escravidão. E eles já estavam grandes demais, né? Um império monstruosamente grande. E não tinham mais como conseguir escravos. E aí a galera já estava mudando o sistema para algo mais próximo do feudalismo. Que depois do Império Romano veio o feudalismo, né? E aí o cristianismo estava ascendendo. A ascensão do cristianismo é importante. Porque o cristianismo, ele tem umas coisas muito interessantes. Como principalmente não venerar ninguém. O cristão não pode venerar um imperador.
Uhum.
Tá ligado? Ele só venera Cristo. E aí você tem alguns líderes locais militares com uma anarquia, né? Eles estavam tipo assim, putz, tipo assim, você tem lá em Roma, que é a capital do império, lá em Roma é o imperador boladão, mas porra, a milhares de quilômetros de distância, lá na bordinha do império, você tem um cara local, um líder local falando, brother, eu sou muito pica, por que eu tô obedecendo aquele filho da puta? Geral aqui me respeita. Então ele também tentou se separar, entendeu? Tem várias coisas, cara, tem várias coisas diferentes. Mas a queda do Império Romano é um tipo de queda, cara, assim, existem milhões de quedas diferentes. O que eu acho que aconteceu no caso dos vikings, que é inclusive o que romantiza os caras, olha que ironia, né? E ao mesmo tempo é o que mantém a cultura deles até hoje, sendo tratada como algo foda por um barbeiro em Osasco, né? Olha, coisa confusa isso, né? Ninguém, nenhum viking pensou que isso ia acontecer. Mas o que rolou, na verdade, é que eles... A gente não tem muita coisa concreta sobre eles, entendeu? Então, dá espaço pra gente preencher essa lacuna com o que a gente quiser. Então, a galera preenche com romantismo, tá ligado?
Tá, mas por que eles, em particular, por que que tu acha que não rolou pros vikings, assim, mais?
Eu acho que os vikings, isso é muito doido de falar, mas eu acho que os vikings nunca existiram, tá ligado? Que existiram foram vários povos que aprenderam como meter porrada na galera. Aí, como é que o Zeca mete a porrada na galera? Ah, ele pega um navio assim, ah, pode crer.
Não era, tu acha que não era, tipo, que nem a gente... Eu acho que era o segundo ou terceiro episódio que a gente fez, que era da chinesa lá, pirata xarope. Essa chinesa pirata xarope, escutem lá esse episódio, é um dos primeiríssimos que a gente fez.
Que é a maior pirata da história, né? Que foi uma chinesa.
Tu acha que faltou essa chinesa pra organizar e colocar todo mundo sob uma mesma bandeira? Tipo, vamos ser viking, assinar a carteirinha, pagar 10% e vai ganhar benefício e pá.
Exatamente, pô. Faltou um MEI. Tivessem feito um MEI... tivessem organizadinho, bonitinho ali, né? Não, vai ter uma hierarquia assim. Existia uma ou outra hierarquia local, tá ligado? Mas não era nada muito...
Tinha uma voz de comando, não tinha o Luiz Felipe Scolari lá pra...
Faltou o Filipão. Pô. Faltou o Filipão.
Filipão ia organizar, olha, o Filipão ia organizar.
Mas é isso, cara. Eu acho que faltou, como é que eu posso dizer? Uma resposta, que é o que a gente conversou agora há pouco, né? Faltou uma objetivização da cultura deles, da etnia deles. E aí, essa objetivização pode acontecer de diversas formas. Às vezes, com critérios religiosos. Somos o povo escolhido por Deus, né? Que é o que o cristianismo fez bastante. Ó, às vezes, pode ser por uma coisa mais étnica mesmo, né? Aquele povo é inferior e nós somos superiores, né? Então, existem várias formas de você trazer respostas para uma civilização. E eu acho que os vikings nunca conseguiram encontrar essas respostas muito claramente. O que me faz até compadecer um pouco com ele.
Ah, que se foda esses pau no cu. Os vikings são os pau no cu.
É isso, esse é o resultado do episódio.
Ah, não que os muçulmanos não sejam. Mas os vikings iam estar aí na tua cidade, dando tapa na cara da tua mina, pá.
Do nada.
Dando tiro na cara dos cavalos da tua mina. Eles iam focar muito na tua mina, na real. Um pouco porque eu achei engraçado. Mas, não, acho que os vikings são os pau no cu, cara. Acho que a gente tem que parar de comer. Eu nunca vi o seriado Vikings. Tu já viu que tem na Netflix?
Não vi.
Aquele cara, ele é muito bonito, cara, aquele cara também.
É lógico que é bonito, né? Assim, os caras não vão colocar uns brother... Não vou falar
piada. Os que nem nossos ouvintes,
tem que falar? Não vou falar. Eu me nego, cara. Eu vou, mas a piada vem na garganta. Desculpa, ouvinte. Mas eles vão colocar ali, né, uns caras bonitão, né? Ator e tal. É, só que assim, o que nós temos desses contos, que eu falei com você, né? Que a gente, o registro que nós temos sobre os vikings foram registros orais de contos, de lenda, tipo os bardos, tá ligado? Ah, os vikings, eles eram um povo, tal, tal, tal. E aí, misturaram muito a história, né? Assim, tipo, tem... A gente tem pouca história sobre os vikings, poucas certezas sobre os vikings. Ao pouco que a gente tem, o seriado cagou, assim, ele misturou várias coisas, mas não tem problema, né? É seriado, né? Não tem ali uma... Quer entreter, né? Não quer estudar.
Tem algum filme de viking que tu acha legal? Tem algum filme? Eu não tô lembrando de coisas de viking que me venham na cabeça agora.
Não sei, cara. Ó, uma coisa é certa, que muita gente não sabe, uma curiosidade, é que eles não têm aquele elmo com chifres.
Não, Vitor.
Nunca tiveram, não tem nada.
Vai
nada,
te
nada.
Fuder, Vi. E o cara que invadiu o Capitólio lá dos Estados Unidos agora, como é que ele fica?
Não tem nada a ver, aquilo lá é outra coisa dele, cara.
Mas ele tá pagando os pau pros nórdicos, não tá?
Então, né, cara, a gente não sabe exatamente o que ele tá pagando pau não, porque aquilo ali é uma loucura, né, você tá ligado, né? É uma mistura de um brother invadiu com uma tatuagem de um jogo, de Dishonored, um jogo na mão, assim, então a gente não sabe muito bem aquela galera não, cara. Não sei se tá pagando pau não.
Mas aqueles caras que invadiram lá, tu imagina, os caras são filha da puta, né? Os retardados e tal. Aí os caras, pô, não. Imagina a vida do cara da semana. O cara é desgraçado. Aí ele lê lá o pô, Trump é o cara, mandou invadir o troço. Vou lutar pela nação, né? Se eu ídolo da minha, acredito nessa porra, vou lá. Aí tá invadindo o troço. Aí depois o Trump fala, pô, não era. O Trump dá sequência, eu acho um absurdo ter invadido só pra, enfim, né, só pra ele não se fuder tanto, ele deu essa mentira na sequência. Aí o cara, todo mundo odeia ele, porque que é contra, odeia, e agora o próprio cara odeia ele, o cara fica muito sem perspectiva, então eu quero mais é que se foda, mas é louco pensar nessa ótica.
É também louco pensar que essa galera chegou nesse ponto, né? Ah, cara, é tanta coisa que explica o que a gente tá vivendo, né, bro? Tanta coisa.
Vitor Soares, esse episódio vai ser um pouco depois, acredito, mas a gente tem que fazer um episódio no dia da posse do Biden, dos Estados Unidos. Sabe por quê? Porque o FBI já tem uns contatos, pelo menos já tá em notícias, né? Que tem informações que vai ter ataques de... Não sei como é que eles falam, né? Uhum. Mas protestos armados em todas as capitais, as principais capitais. Então, no dia da posse. Então, Vitor Soares...
Vamos lançar? No dia, vamos lançar uma coisinha?
Eu aí vou ter que fazer um tweet ao vivo, comentando os melhores outfits, assim. Vai ser um horror, cara. Vai ser um horror. Vai faltar os muçulmanos lá pra pendurar eles.
E tá errado.
Montar umas palmeiras e largar os muçulmanos lá. Ó, se tu não acredita, se tu desenhou o Maomé errado, esses caras aí. Resolve.
Ah, meu amigo. Então é isso, meu amigo. Essa é a história de vikings versus muçulmanos.
Deixem de assinar Não deixem de assinar. Se você... Não deixe de assinar o podcast Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon, Orelo, tanto faz, Deezer, tanto faz a plataforma, até no YouTube a gente tá. Tem episódios aí toda quarta-feira, toda segunda tem especial de esporte da KTO aí. E a gente fica muito feliz que vocês estão gostando e comentando. A gente vê os comentários, todos os comentários de vocês, quando vocês espalham o podcast no Sim. Instagram, que é, cara, maravilhoso. Faça, não para. Não para, por favor. Não para, vai lá, espalhe. Arroba História pros Brothers, segue lá o História pros Brothers e vai no Spotify compartilhar o episódio, já manda no grupinho do WhatsApp, no grupinho do Parler.
Para, não.
Do 4chan. Manda lá pros amigos de vocês, pras amigas de vocês, pra toda a Glination desse país. Se quiser mandar um alô pra mim, arroba Alexandre Níquel, Alexandre Níquel, N-I-C-K-E-L.
E se você quiser falar comigo, você pode me encontrar no arroba Prof. Vitor Soares, Vitor sem C, tá bom? E se você quiser ouvir um outro podcast que eu faço também, uma outra brincadeirinha que eu tenho aí, né? Um outro gameplay que eu faço aí, eu também tenho um podcast chamado História em Meia Hora, que tem episódios novos todos os sábados. Mas se você seguir nós agora, você clica em seguir, clicou? Coisa linda, coisa maravilhosa, hein? Ou inscrito, né? Porque as plataformas, elas gostam de brincar com os verbos. E aí, né? Inscrito não é verbo. E aí, você vai seguir, você vai acompanhar nós. E quando a gente lançar episódio na segunda-feira, especial da KTO, você vai saber. Quando a gente lançar episódio na quarta-feira, que é de história, a gente não tem um tema, é só história mesmo, você vai saber. E quando a gente lançar uns extra com S, uns extra, você vai saber também. Porque a gente sempre lança coisa extra, sempre. Acompanha nós aí, né, menino Nico?
É, tem que acompanhar. Quem não acompanhar, os muçulmanos vão pendurar na palmeira. Vamos acompanhar, meus Vicky, horroroso. A gente ama vocês como brother, porque não dá. Beijo, tchau, tchau.
Valeu.